Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje temos connosco Elsa Marta Soares, uma antiga aluna da Universidade do Minho, que neste momento está a viver e a trabalhar em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A Marta estudou, como dizia, na Universidade do Minho, doutorou-se em ensino especial. Ou seja, Elsa, já lhe estava a trocar o nome, Elsa estava a chamar-lhe Marta, mas é Elsa Marta, no fundo não está totalmente errado, mas Elsa, seja muito bem-vinda à Rádio Universitária. Obrigada por aceitar o convite para estar aqui connosco esta quarta-feira a partilhar o seu percurso. E eu começo mesmo por perguntar como é que foi este percurso académico e profissional até chegar aos Emirados Árabes Unidos.
Muito bem, portanto, eu é que agradeço este convite, não me trocou o nome de todo, na verdade, não é? Sou Elsa Marta, de facto, em termos profissionais, sou mais conhecida por Elsa, em termos familiares por Marta, e portanto o meu percurso académico começou no Porto, não é? Na Escola de Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto, onde tirei o curso de terapia da fala. Depois de terminar o curso, então ingressei numa pós-graduação em intervenção precoce e educação especial na Universidade do Minho, e como gostei muito, continuei então para o meu doutoramento, porque de facto a equipa de professores da área da educação especial e intervenção precoce da Universidade do Minho é incrível e portanto tive a sorte também de fazer lá o meu doutoramento em estudos da criança. E a partir daí fui convidada para, portanto eu fui durante muitos anos terapeuta da fala na APPA-CDM de Braga, não é? Na Associação Portuguesa dos Pais e Amigos da Pessoa com Deficiência Mental. Tive a sorte de trabalhar com profissionais de outras áreas também, da terapia ocupacional, da fisioterapia, da psicologia. Fui trabalhando também na área privada em Braga como terapeuta da fala. E depois, quando terminei o meu doutoramento, fui convidada para ir para o Instituto Superior de Saúde do Alto Ave e, seguidamente, fui convidada para ir para a Escola Superior de Saúde de Leiria, onde também tive a sorte de contactar com colegas incríveis, fui coordenadora do Departamento de Saúde durante alguns anos. E depois então também concorri a um concurso público e entrei também na Escola Superior de Saúde do Porto. Quando estava na Escola Superior de Saúde do Porto, recebi este convite da Speech Care, que é uma empresa, portanto, especializada em serviços de terapia da fala, que tem clínicas em Lisboa, clínicas no Porto, e fui convidada então para este projeto, para vir abrir então aqui a Speech Care em o projeto de terapia da fala aqui em Abu Dhabi, pelos meus dois grandes e queridos amigos, Gonçalo Leal e Rita Carneiro. E portanto eu aceitei este convite, já era um projeto que já vínhamos a falar há muitos anos e eles tiveram esta capacidade de o concretizar e cá estou eu para implementar a Speech Care aqui em Abu Dhabi.
E como é que tem corrido esse processo?
Ora bem, tem sido incrível dizer também que, tendo em conta que vimos aqui fazer intervenção com crianças com problemas de comunicação, linguagem e fala, continuo com o suporte da Universidade do Minho, portanto tenho sempre comigo a professora Ana Paula Pereira, a professora Ana Serrano, que me apoiam sempre incondicionalmente e portanto a Universidade do Minho ainda me acompanha e acompanhará. E portanto foi obviamente uma adaptação muito, muito grande, uma adaptação cultural muito grande, mas sinto-me extremamente bem recebida, é um país que nos recebe muito bem, que trata as mulheres muito bem, de tudo o que eu tenho sentido até agora, que nos respeita muito e respeita muito o nosso trabalho também, um trabalho muito respeitado, e portanto as pessoas, todas as parcerias que temos tentado fazer, temos conseguido e portanto estamos aqui a lançar as nossas raízes.
E esta carreira internacional sempre foi um plano ou foi assim um acaso?
Na verdade, nunca foi um plano estabelecido, não é? E, portanto, eu, enquanto terapeuta da fala, sempre senti que queria, seguir aquilo que a vida profissional me fosse trazendo, os desafios, é algo que eu gosto de me sentir desafiada, e quando vi esta oportunidade de um desafio enorme, mas junto de dois grandes amigos que me convidaram para este projeto, quando eu vi estes dois fatores aliados, eu pensei que, com certeza, então, por que não?
E agora, Elsa, quais serão as funções na Speech Care?
Portanto, na Speech Care Center, eu sou Development and Research Manager. Portanto, a minha função é realmente, temos esta função, por um lado, da formação de terapeutas da fala, portanto, estamos a desenvolver formações para darmos aos terapeutas da fala. Muito interessante, vamos ter amanhã um live por causa de uma formação que vamos dar no âmbito da GAGUES, e foi muito interessante porque no espaço de 24 horas temos quase 300 inscrições, o que foi um impacto incrível, estamos muito contentes, não é? Sabemos que a nossa formação de terapia da fala em Portugal é ótima e, portanto, nós queremos contribuir da melhor forma para a avaliação e intervenção das crianças na área da comunicação, linguagem e fala, e também na área da GAGUES, crianças e adultos. Portanto, este percurso tem sido sempre, não há uma rotina, não é? Sempre uma novidade diária, sempre a conhecer muita gente e sempre aqui a tentar aumentar a nossa rede de contactos e estamos muito entusiasmados.
E essa comunicação, sendo que estamos a falar de crianças que falam outra linguagem, como é que é um desafio, acredito.
Essa é uma pergunta muito, muito interessante, porque isso tem sido aqui é a nossa aprendizagem, a nossa grande aprendizagem. Vamos ver, a Speech Care em Portugal já tem uma experiência de 15 anos, é uma empresa altamente bem implementada, com uma equipa enorme de terapeutas da fala, é uma empresa que atua nas escolas, que atua em contextos autênticos, que atua com as famílias, e, portanto, o que nós estamos a fazer agora é transpor este conhecimento, esta experiência para aqui. O que aqui se verifica é aquilo que nós chamamos o multilinguismo, mas é um multilinguismo associado a um multiculturalismo, não é? Portanto, temos crianças que realmente falam diversas línguas e são de diversas culturas. Por exemplo, tive a oportunidade de conhecer uma criança portuguesa que fala, portanto, inglês, fala português, fala o dialeto da Nani, que é, portanto, um dialeto da Índia, e ainda fala um dialeto da mãe. Portanto, nós não temos o domínio de uma língua, duas línguas, temos um domínio multilingue. E nós, terapeutas da fala, sabemos que a investigação nos diz que há formas específicas de intervir quando estamos a intervir com o multilinguismo, e isso tem que ser respeitado também, e é um dos nossos grandes desafios.
E de que forma é que a passagem pela Universidade do Minho vai ajudando neste percurso?
Ajudem muito por várias razões. Primeiro, porque a pós-graduação e o doutoramento foram bases essenciais para esta minha dedicação à intervenção precoce, portanto, a crianças com problemas no desenvolvimento ou com necessidades específicas entre os 0 e os 6 anos. E, portanto, a aprendizagem, as práticas centradas na família, não é? Nós, quando intervimos com uma criança, nós temos que sair deste modelo biomédico em que o terapeuta da fala manda o que a criança tem que fazer. Não é assim que funciona. O terapeuta da fala tem que envolver a mãe, o pai, a avó, o avô, o professor, o educador. Nós temos que envolver todas as pessoas, desenvolver aquilo que nós chamamos estas práticas centradas na família, porque este tipo de intervenção é que tem mesmo impacto. Na verdade, um terapeuta da fala é capaz de passar 45 minutos por semana com uma criança, enquanto os seus interlocutores privilegiados passam 24 horas por dia. Portanto, nós temos de ser capazes de capacitar as famílias, capacitar os professores, trabalhar em conjunto. E isso foi sempre o que nos foi passado na Universidade do Minho, e também esta questão de um trabalho sem julgamento, não é? Nós não estamos aqui para julgar se os pais estão a fazer bem, se os pais estão a fazer mal, os pais estão a fazer o melhor que eles podem. Nós, terapeutas da fala, é que temos que ter a capacidade de ajudar estes pais com o nosso conhecimento a melhorar e impactar o desenvolvimento de cada criança.
Não sei que memórias guarda desse tempo de estudante da universidade.
Guardo memórias muito boas, porque a Universidade do Minho representou, portanto, houve a minha saída, então, eu moro em Braga, não é? Eu sou bracariense, mas durante alguns anos fui estudar para o Porto, e a entrada na Universidade do Minho marca o meu regresso a uma cidade que eu adoro, Braga, adoro a minha cidade, marca um início de estabelecer uma rede de contactos numa área que me é muito querida, com vários tipos de profissionais. Não é? Porque o terapeuta da fala trabalha com muitos outros profissionais e tanto a pós-graduação como o doutoramento na área da educação especial me permitiram esta rede de contactos que então hoje continua a acontecer. Por exemplo, em julho houve um congresso na Universidade do Minho e lá está. As professoras, que são sempre minhas eternas professoras, convidaram-me para fazer parte e eu faço sempre parte com muito gosto. E quando vim para aqui, também conversei com elas sobre este desafio, da intervenção precoce e do multilinguismo, e continuo a fazer investigação com as professoras, com a professora Ana Paula Pereira, com a professora Ana Serrano, professora Ana Bela, professora Ana Paula São Martins, portanto, continuo a fazer investigação com elas, continuo a publicar com elas, e portanto, é ótimo sentirmos que estamos aqui, mas temos uma rede, forte que nos apoia e nos motiva.
Sugiro que façamos aqui uma breve pausa na nossa conversa para ouvirmos uma música que a faça lembrar esses tempos que viveu na Universidade do Minho. Hoje estamos à conversa com Elsa Marta Soares. Ela especializou-se em educação especial na Universidade do Minho. Agora está em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. É de lá que nos fala. Elsa, como é que foi esse primeiro encontro com Abu Dhabi?
Ora bem, foi. Eu já tinha estado nos Emirados Árabes Unidos há uns anos atrás, mas é realmente um país que cresce muito, 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 e portanto o que eu vi há uns anos atrás já é totalmente diferente do que eu vejo agora. Há sempre aquele impacto de tomarmos consciência de que mudamos de país. Pronto, este é um primeiro impacto, independentemente do país onde possamos viver. E depois há este segundo impacto, que é se nos sentimos seguros, segura neste caso, se nos sentimos bem recebidos. O grande, grande impacto, sinceramente, foi esta questão de poder conviver, conhecer e aprender com pessoas de todo o mundo. Poder estar de forma pacífica e com muito respeito com pessoas de religiões totalmente diferentes. É muito interessante quando vou a um restaurante ou a um sítio público, é muito interessante porque se eu olhar à minha volta, eu sou portuguesa, vou estar a comer de uma determinada maneira, vou olhar para a mesa do lado. Vamos ter pessoas, sei lá, da Tailândia, pessoas das Filipinas, pessoas aqui dos Emirados, pessoas da Jordânia, pessoas de todo o mundo, e é incrível o respeito que aqui se sente, de umas pessoas para as outras. Existe, portanto, uns estarão a praticar um tipo de religião, outros estarão a praticar outro tipo de religião, porque existem também os momentos de reza para as pessoas muçulmanas, e toda a gente respeita isso. Não é, isso é olhado com uma naturalidade, que eu acho que é incrível e que toda a gente assim devia ser ensinada. Portanto, acima de tudo, foi aqui uma grande lição de igualdade e cuidado e respeito.
E sempre se sentiu bem acolhida e integrada pelos locais?
Muito bem acolhida, muito bem integrada, é incrível, não é? Porque a forma como eles falam connosco, a forma como nos abordam, é uma forma muito, com muita quentura, no sentido de, eu posso lhe dar um exemplo, não é? No outro dia fui ao restaurante, pedi uma sobremesa, a sobremesa não, já tinha acabado, e tudo bem, já sabemos que isso pode acontecer, e depois perguntaram-me se eu queria outra sobremesa, eu disse que agradecia muito, mas eu queria, e estava tudo bem. E a cozinha estava a fechar, com toda a certeza, já era muito tarde, e portanto esta pessoa voltou à mesa e perguntou-me se eu teria disponibilidade para esperar meia hora, que eles faziam questão de me fazer a sobremesa. São estes pormenores, isto não é, isto é um exemplo do que me acontece aqui todos os dias. A forma como me sinto recebida, acolhida por todas as pessoas. Aconteceu também uma altura de eu ter um problema com o carro e parar em várias oficinas e me dizerem, eu não te consigo ajudar, porque não tenho ferramentas para te ajudar, mas se tu ficares parada, tu liga-me que eu vou-te buscar. Isto é incrível, não é? Estas pessoas não me conhecem lá nenhum, e a forma como me recebem e me tratam é incrível.
E o que é que a vai fazendo ficar por aí?
Faz-me ficar sou sincera, não é? Vejo que aqui, há aqui muito. Eu adoro o nosso país, adoro Portugal. Mas sinto que aqui os desafios fluem, a resposta aos desafios flui, a vontade que eles têm de responder rápido aos desafios é grande. Portanto, o que me faz manter aqui é saber que estou a representar uma empresa que se chama Speech Care, que tem grande renome em Portugal e queremos que assim seja aqui, porque sabemos a qualidade dos nossos serviços. Queremos contribuir para este povo, que é um povo incrível, e queremos contribuir para que estas crianças tenham a melhor intervenção possível, e queremos contribuir para que as pessoas que gaguejam tenham a melhor intervenção possível. E, portanto, o que me faz manter aqui é eu, enquanto número um, adorar a equipa com a qual trabalho, neste momento, portanto, a equipa, tanto aqui dos Emirados como a equipa portuguesa, porque isso faz toda a diferença, é um verdadeiro trabalho de equipa, e saber que estamos a começar um projeto muito bonito que tenho a certeza que vai ter muito impacto e que vai crescer muito.
E como é que é a rotina? Um dia da Elsa em Abu Dhabi, como é que é este dia?
Depende dos dias, não é? Portanto, estes primeiros dias da Elsa em Abu Dhabi são dias de muitas reuniões, em hospitais para conseguir fazer parcerias, e incrível, não é? Porque estou aqui desde setembro e já conseguimos fazer muitas reuniões, já conseguimos reunir com a autoridade da intervenção precoce, já conseguimos reunir com hospitais de referência, já, portanto, o dia normalmente é marcado a conversar, a reunir, a estabelecer objetivos. É também marcado com muitas reuniões com a equipa de Portugal, porque estamos a implementar uma coisa do zero, que tem que ser muito bem trabalhada, e é marcada também por muitas horas o computador a desenvolver trabalho. Portanto, a rotina é sempre marcada por um momento de inicial de exercício físico, que portanto, a parte mental e física tem que estar muito bem trabalhada quando nós estamos a vivenciar uma situação destas, não é? Portanto, há sempre a parte do momento físico e a parte da meditação, e depois, claro, respeitar todas as refeições, que eu disse também não abdico, e depois ir fluindo no dia conforme os afazeres profissionais, que vão variando muito, que é uma coisa que eu também gosto. Portanto, não haver rotina, há sempre desafios novos aos quais eu vou respondendo e correspondendo.
E do que é que se sente mais saudade quando se vive longe?
Sente-se saudade, obviamente, da família, dos amigos, da rotina que nós temos com a família e com os amigos, não é? Porque há aqui um outro desafio, que é voltar a construir uma rede de suporte, novos amigos, novas rotinas, não é? Portanto, há essa saudade dos espaços físicos da cidade de Braga, que eu adoro, dos meus passeios na cidade de Braga, que eu adoro, pelo centro da cidade, cruzar-me com os amigos no centro da cidade. Há muitas saudades disso, claro que sim. Da comida, há comidas aqui que não existem, e portanto eu sou uma comilona, e portanto eu adoro as comidas portuguesas, mas tive a sorte, sempre que me venho aqui visitar alguém, trazem muitas coisas na mala para que eu peço para comer, para me trazerem. Claro que eles não podem trazer papas de sarrabulho, nem podem trazer feijoada, mas tudo que podem trazer, trazem. Portanto, acima de tudo, eu sinto que é a família e os amigos, obviamente.
E quantas vezes dá para vir a Portugal matar saudades?
Eu ainda não fui, desde que cheguei cá, ainda não fui a Portugal, porque realmente estamos aqui numa fase de implementação que exige muita dedicação, mas tenho a certeza que na altura do verão conseguirei ir a Portugal, porque depois aqui também fica muitíssimo calor, um calor que nós não estamos habituados, e com certeza que no verão estarei aí para festejar com toda a gente.
Elsa, e se formos nós até Abu Dhabi, o que é que já conhece que nos possa indicar para roteiro turístico?
Há muitas coisas muito interessantes, que é outra coisa, ainda ao encontro da pergunta que me estava a fazer, não é? O que é que me mantém aqui? É outra coisa muito interessante, não é? Porque a vida aqui não pode ser só profissional, tem que haver o lado pessoal também, que eu tento trabalhar muito. E há uma coisa muito boa aqui, não é? Nós podemos acordar todos os dias, trabalhar e ir fazer, a seguir ao nosso trabalho, podemos ir fazer coisas muito diferentes, não é? Podemos ir ao Louvre, que eu adoro, e no Louvre, para além de ver a exposição permanente e as exposições temporárias, podemos fazer caiaque à volta do Louvre, podemos fazer yoga no Louvre, temos também parques temáticos, que são giríssimos, temos a Mesquita, que também é lindíssima e é uma experiência cultural incrível, que vale a pena ter, temos as praias incomparáveis, portanto, tem muitas e muito diferentes, não é? Porque estou aqui em Abu Dhabi, mas também estou a 1 hora do Dubai. Tem ainda coisas que ainda não consegui ver, como o Museu do Futuro, entretanto vai abrir aqui o Guggenheim. Portanto, tem muito, por exemplo, a Universidade de Nova York temos aqui também uma sucursal da Universidade de Nova York, fazem umas palestras abertas ao público sobre temas muito interessantes, e portanto há sempre aqui muito, muito por onde. Olha, para a semana, por exemplo, já uma nova amiga daqui já me convidou para ir ao Louvre ver um artista a montar a exposição, e portanto há aqui muita coisa giríssima para fazer. Portanto, podem vir, que eu preencho a agenda cultural.
Então, agora vamos, por falar em agenda cultural, vamos novamente à música, mas desta vez para ouvirmos um tema que a faça lembrar os tempos que tem vivido em Abu Dhabi. Estamos à conversa com Elsa Marta Soares, a nossa convidada de hoje no Alumni pelo Mundo, ela que nos fala de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Elsa, falávamos do roteiro turístico, mas há também um roteiro muito importante, que é o roteiro gastronómico. E dizia há pouco que tinha ido a um restaurante e que não tinham a sobremesa que tinha pedido. Mas há, sim, alguma coisa específica, alguma iguaria daí que queira aconselhar?
Aqui, mais uma vez, é outra descoberta incrível que eu estou a fazer, não é? Que é, para além de termos esta, obviamente que esta multiculturalidade traz, verificamos essa multiculturalidade na parte gastronómica também, não é? Portanto, há aqui imensas comidas novas, digamos assim, que eu estou a descobrir. Portanto, é possível ir a um restaurante sírio, a comida síria é ótima, é possível ir a um restaurante jordano, a comida jordana é ótima, é possível, portanto, há aqui também um conjunto de iguarias, um conjunto de... No outro dia, um amigo jordano deu-me a experimentar... as bolachas que a mãe dele faz, portanto, são bolachas que são feitas com ingredientes, pois vamos aprendendo isto, não é? Bolachas que são feitas com ingredientes que podem durar muito no tempo e, portanto, eram bolachas de tâmaras. Eles aqui valorizam muito as tâmaras, que eram maravilhosas, por exemplo, maravilhosas, e são típicas da Jordânia, por exemplo. Entretanto, também já tive a sorte de ter aqui uma nova amiga portuguesa cujos pais... estavam cá e, portanto, também já tive a sorte de ir comer lá a sopinha alentejana. Portanto, em termos de iguarias árabes, há muitas. Eles no outro dia fizeram aqui uma feira muito interessante com todas as iguarias, e havia um doce muito específico, muito bom, que faz lembrar os nossos sonhos de Portugal, mas não são bem os nossos sonhos, é parecido, mas é ótimo. Fui comer, por exemplo, um estabelecimento street food do Iraque. Tinha comida maravilhosa, uma carne incrível, portanto eu também já posso fazer o que é o roteiro, não só cultural como gastronómico, há muita coisa boa para experimentar.
E agora, perto do final da nossa conversa, eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem nos está a ouvir e está também a pensar em migrar.
Ora bem, os conselhos que eu posso dar é, acima de tudo, uma flexibilidade cognitiva grande que temos que ter, duas coisas que eu valorizo muito, não é? Flexibilidade cognitiva, e a capacidade de gestão emocional, não é? Ou seja, haver este equilíbrio que também aprendi com uma professora, a professora Ana Paula Pereira, que me é muito especial na Universidade de Minho, foi o que ela sempre me inspirou ao longo destes anos e aprendi muito com ela isso, que é a capacidade deste equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. A capacidade de gostarmos daquilo que fazemos sem abdicarmos das outras coisas que também são importantes, não é? Porque a vida não é só trabalho, eu não posso estar aqui só focada no trabalho. É uma parte muito importante, mas não é a única parte. Portanto, para mim, o principal conselho sempre é esta capacidade de gostarmos do que fazemos e sentirmos-nos desafiados, mas não abdicarmos das nossas horas de disciplina, que é isso que eu sinto que eu tenho que ter aqui, muita disciplina entre a hora do trabalho e a hora do desenvolvimento pessoal e do tempo pessoal.
E termino perguntando, Elsa, se está nos planos regressar definitivamente a Portugal.
Isso é uma pergunta muito difícil, Liliana, porque, na verdade, eu costumo dizer que a vida não é um dia de cada vez, é um momento de cada vez, porque tudo muda num momento. Portanto, eu já não consigo, ao longo do tempo, eu fui aprendendo a não pensar a longo prazo e, portanto, eu hoje estou aqui, neste momento estou aqui e vai sendo momento a momento. Portanto, eu não consigo fazer esses planos. Estou bem aqui neste momento e, portanto, neste momento eu vou permanecer aqui.
Nossa, muito obrigada pela partilha da experiência aqui no Alumni pelo Mundo.
Obrigada.
Fica por aqui mais um programa. Já sabe, estou de regresso com outro antigo estudante da Universidade do Minho em mais um Alumni pelo Mundo na próxima semana. Até lá.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.